Agradeço a presença e o empenho do Sr. Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas, do Embaixador Yuri Fedotov, Diretor Executivo da UNODC, do Engenheiro António Guterres, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, e da Doutora Margaret Chan, Diretora-Geral da OMS. Realço também a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bósnia-Herzegovina e das Vice-Ministras do Brasil e da Colômbia. Como Presidente, tenho o privilégio de falar depois de ouvir todos os oradores. Foram intervenções importantes que enquadram e sublinham a relevância dos temas que hoje discutimos. Os Estados e as instituições internacionais estão preparadas tradicionalmente para lidar com as ameaças clássicas face à segurança e à paz. Afinal, essas ameaças estiveram na gênese da sua criação e desenvolvimento. No entanto, o nível de exigência das sociedades contemporâneas é cada vez maior e cada vez mais diverso. Acresce que cabe aos Estados e às organizações internacionais acompanhar a evolução da sociedade e da vida das pessoas, de modo a acompanharem os sinais dos tempos, a vanguarda das causas e, no fundo, o sentido da história. A vertiginosa sucessão de acontecimentos a que temos assistido no passado recente, em termos políticos, económicos ou sociais, ou ainda em termos culturais, tecnológicos e ambientais, torna óbvia a constatação de estarmos perante um novo mundo político e uma nova realidade económica. Muitas destas transformações comportam instabilidade e perturbação da paz e da segurança internacionais, mas significam também novas responsabilidades para os novos atores globais e regionais. Consequentemente, a comunidade internacional, as Nações Unidas e o Conselho de Segurança são confrontados com os novos desafios face aos quais é inevitável lidar e, idealmente, prevenir. O debate de hoje não é tão habitual assim no Conselho de Segurança. Exatamente por isso, tem a audácia da inovação e estes temas conectam as Nações Unidas com a exigência das sociedades. Os novos desafios estão identificados, cabendo-nos contribuir para a definição de uma resposta coletiva eficaz. Só as Nações Unidas, incluindo as várias instituições do seu sistema, pela sua universalidade, estão em condições de o fazer. Ao longo do último ano, o Conselho abordou as questões da segurança e do desenvolvimento, do impacto das alterações climáticas na segurança, das consequências da criminalidade transnacional em situações de conflito, do efeito do HIV e da SIDA nesse mesmo âmbito. A análise e a discussão destes temas aprofundam e reforçam a relação do Conselho com os outros órgãos das Nações Unidas e fortalecem, não temos sobre isso qualquer dúvida, a sua capacidade na prevenção de conflitos. É por isso fundamental continuar a desenvolver uma abordagem mais integrada e mais sistémica de todos estes temas. Senhoras e senhores, a criminalidade organizada é hoje uma das principais fontes de financiamento do terrorismo. O tráfico de seres humanos é uma manifestação particularmente cruel do crime organizado. O narcotráfico e o tráfico de armamento alimentam redes criminosas, atos de pirataria e atividades de milícias armadas. O crime organizado transnacional torna também possível a exploração ilegal de recursos naturais, ela própria geradora de conflitos em tantas partes do mundo. Tem ainda um impacto direto no papel deste Conselho, quando vem associado à violação de embargos que são aqui decididos. Todos os tipos de crime organizado têm um impacto particularmente grave nos Estados frágeis, que, por definição, possuem menor capacidade de resposta às atividades de redes criminosas cada vez mais sofisticadas, agressivas e violentas. Em situações de pós-conflito, a violência criminosa substitui a violência política e impede o restabelecimento e a consolidação da paz e do direito. A situação na África Ocidental, onde Portugal tem participado ativamente na luta contra o tráfico de droga e a criminalidade associada, é ilustrativa das implicações do crime organizado para as seguranças regional e internacional. Pensamos, por isso, que a definição corajosa de instrumentos e estratégias regionais e internacionais para responder à criminalidade transnacional é fundamental na prevenção de conflitos. Gostaria aqui de prestar o tributo de Portugal ao papel do Escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime na formulação destas abordagens regionais e no apoio à capacitação das instituições nacionais responsáveis pelo combate ao crime. Uma palavra sobre a questão das alterações climáticas. Não se trata aqui de definir estratégias de adaptação e mitigação das alterações climáticas, até porque todos sabemos que essas matérias são tratadas de forma mais essencial noutros fora. Trata-se, sim, de ponderar os aspectos específicos deste fenómeno que podem influenciar e influenciam o desempenho da responsabilidade deste Conselho na manutenção da paz e da segurança internacional. Como tem sido várias vezes referido, ainda hoje, pelo Sr. Alto Comissário para os Refugiados, os fatores relacionados com as alterações climáticas, a fome, a seca, a desertificação, provocam movimentos massivos de populações, sacrificam cruelmente as crianças e, portanto, a estabilidade e o futuro, e mesmo não sendo causas diretas de conflito, em certas circunstâncias, esses movimentos agravam tensões existentes e prolongam conflitos. Também neste caso, devemos ter uma preocupação particular com os Estados mais vulneráveis. Quero referir-me em especial aos pequenos Estados ilha, cujas populações serão forçadas a abandonar as suas regiões de origem por efeito da subida do nível das águas. Trata-se de um desafio humanitário, mas também de um desafio para o direito internacional, que é a base da ação das Nações Unidas e deste Conselho. O que fazer com a população deslocada? Como resolver os problemas de alteração de fronteiras, definição de zonas económicas, perda de direitos de cidadania ou crises de identidade que inevitavelmente se levantarão? Para uma organização que lida frequentemente com o problema das nações sem Estado, creio que não é possível contemplar em silêncio o drama destas populações que arriscam inaugurar o conceito, já hoje aqui referido, de Estados sem território. A informação sobre o impacto destes problemas na segurança internacional é, reconhecemos, ainda limitada, mas os indícios que já podemos observar justificam, eu diria, exigem uma atitude exigente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Minhas senhoras e meus senhores, o devastador impacto da disseminação do HIV faz-se sentir mais profundamente em situações de conflito e pós-conflito. A violência e a instabilidade agravam a propagação do HIV, nomeadamente através da violência sexual associada aos conflitos armados, que afeta em particular mulheres e crianças. Algumas regiões do mundo, com os níveis de infecção mais elevados, são também regiões em conflito ou em pós-conflito. Não é assim de estranhar que a primeira vez que este Conselho colocou uma questão de saúde no contexto das suas responsabilidades de manutenção da paz e da segurança tenha sido num debate sobre o HIV. Integrar a luta contra as pandemias nas estratégias de consolidação da paz em países recentemente saídos de conflitos, para evitar que elas ponham em risco os ganhos de consolidação, é um desafio essencial. É também necessário reforçar o apoio internacional aos programas conduzidos pelas agências das Nações Unidas, com particular destaque para as iniciativas lideradas pela Organização Mundial de Saúde. É igualmente importante que as missões de manutenção da paz das Nações Unidas acompanhem a aplicação destes programas. Só assim teremos a necessária ação concertada entre os vários órgãos relevantes das Nações Unidas. Como em tantas outras frentes, os mais vulneráveis aos novos desafios são, sobretudo, os menos desenvolvidos e os mais pobres. Num espírito de solidariedade e coesão internacional, urge definir respostas coletivas. Ao meditar nestas novas questões, ocorre-me recordar uma figura memorável do humanismo cristão que afirmava algo como isto: se os mais ricos não tratarem da vida dos mais pobres acabarão por tratar da vida dos mais ricos. Na gestão de todas as novas ameaças, é pertinente o vínculo entre segurança e desenvolvimento. Estas não são questões que o Conselho de Segurança possa ou deva tratar sozinho. Mas o Conselho pode, e em nessa opinião deve, fazer mais para desenvolver uma abordagem sistémica e abrangente dos novos desafios à paz e à segurança. As questões que hoje discutimos têm sido trazidas de forma cada vez mais frequente à agenda do Conselho, sobretudo nos últimos anos. É um reconhecimento da sua relevância, ao qual falta, contudo, uma orientação clara quanto ao modo apropriado de garantir um acompanhamento regular destes desafios emergentes e de identificar os potenciais vasos comunicantes entre esses desafios sob o prisma da prevenção de conflitos. Um mecanismo para o acompanhamento continuado destes temas pelo Conselho constituiria, no nosso entender, um progresso e uma mais-valia. Um grupo de trabalho informal do Conselho poderia analisar novos dados, nomeadamente relatórios do Secretário-Geral e de outros órgãos e agências relevantes, bem como de outras organizações internacionais e da sociedade civil, que poderiam servir de base a uma ação mais concertada, mais articulada, mais informada e, portanto, mais eficaz da comunidade internacional na prevenção dos conflitos. É com este propósito e com a perspectiva de um consenso quanto aos passos necessários para criar esse mecanismo que continuaremos a trabalhar com os restantes membros do Conselho. Em conclusão, os novos desafios à paz e segurança internacionais podem degenerar em instabilidade e insegurança. Cabe-nos aprofundar o nosso conhecimento quanto a esses fenómenos para garantir que não se transformam em conflitos. Como principal órgão para a manutenção da paz e da segurança internacionais, este Conselho deve assumir as suas responsabilidades e liderar esse processo. Muito obrigado.